E hoje, Biblioteca CBN, nós vamos falar de uma obra que mostra muito aonde a cultura e o talento está e muita gente não percebe. É o Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Vitor, bom dia!
Oi, Gilson, muito bom dia a você, bom dia ao ouvinte da CBN. Fez uma bela introdução falando que a cultura e o talento estão onde a gente às vezes não percebe e sintetizou bem essa obra. Bom, apresentando rapidamente o livro, Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada, é uma obra lançada em 1960. A autora é a Carolina Maria de Jesus, nascida em Sacramento, em Minas Gerais, provavelmente em 1914, e morreu em Parelheiros, no distrito de São Paulo, em 1977. Eu li uma edição recente até da obra, da editora Ática, publicada em 2018. Bom, como diz o nome do livro, é um diário. A gente acompanha a vida dela, o Renato de Carolina Maria de Jesus, na favela do Canindé, que deu lugar hoje à marginal Tietê, ali em São Paulo. Bom, a Carolina Maria de Jesus era uma mulher negra, com três filhos de pais diferentes, moradora de uma favela e catadora de papel. A história se passa entre os anos de 55, 1958 e 1959. E no barraco dela, num barraco, literalmente falando, vivem ela e os três filhos, né? A Vera, o João e o José Carlos. Atenção, Gilson e ouvintes, o livro é uma pancada, uma pancada. Aproveitei esse momento de pandemia para fazer essa leitura que eu já tinha feito meio por cima, anos atrás, e assim, saí impactado e espero que tenha saído uma pessoa melhor do que quando eu entrei na leitura. Naquele momento, quando foi publicado, em 1960, o diário serviu como denúncia para mostrar como vivia quem estava nas favelas. Aí tem uma história muito interessante. A obra foi publicada em 60 após um jornalista, o repórter Adário Dantas, da revista Cruzeiro, encontrar a Carolina durante a produção de uma reportagem. Aí conheceu os textos dela, porque ela tinha romance, tinha contos, tinha esse diário, e ele se interessou pelo diário e fez todo um trabalho para a publicação da obra. Para quem não conhece esse livro, ele ficou apagado. Aliás, uma outra história interessante que vale a pena registrar. Depois que a Carolina lançou esse livro, ela se tornou um sucesso, foi traduzido para mais de 10 idiomas, e as pessoas todas se interessaram por essa mulher negra que estudou, não teve uma educação formal longa, ela estudou até a segunda série, talvez o que a gente chama de primário hoje, depois teve que ir para São Paulo, perdeu o emprego, foi morar na favela. As pessoas se encantaram, né? Aquela ideia que os ricos e os privilegiados e as pessoas de outros países têm do Brasil como uma figura exótica. E ela se encantou, digamos assim, ela saiu da favela, comprou um sítio e tal, e depois ela publicou outros livros, uma série de outros livros, que não teve a mesma repercussão, o mesmo sucesso desse livro, e ela acabou morrendo pobre e esquecida. A partir dos anos 90, a Carolina Maria de Jesus volta a ser lembrada com novas edições do Quarto de Despejo, e porque pesquisadores de várias universidades do país se voltam para estudar a obra dela e a figura dela. E graças a isso a gente pode falar com orgulho sobre o Quarto de Despejo. O livro, Gilson Ouvintes, aborda vários tópicos, desde a fome, passando pelas relações sociais entre os moradores da favela, reflexões sobre a política e, claro, contatos amorosos. É um diário sim, mas eu ouso dizer, é indiretamente, Gilson, um tratado sobre a vida. Sem dúvida alguma, um marco para a literatura brasileira. E aí, um detalhe, os registros com erros do que a gente chama de português culto foram mantidos. E, enfim, vários pesquisadores, eu reforço isso daí, eu acho que é uma imagem muito boa que a gente tem para mostrar, de certa forma, quem era Carolina Maria de Jesus e quem são as pessoas que, às vezes, a gente deixa de lado e esquece que existem as formas como elas utilizam da linguagem para fazer registro. É necessário ter muito fôlego para ler essa obra, Gilson. Cada trecho é uma pancada. Serve para mostrar, sem dúvida alguma, como a vida pode ser bem pior do que a gente acha que é a nossa. Lendo nessa pandemia, dá para tirar muitas reflexões e eu realmente recomendo essa leitura. Porque nos tira do nosso conforto, mostrando uma realidade que às vezes é distante da gente, mas muito, muito próxima a quem vive nesses espaços. E quando eu digo nesses espaços, eu não estou falando necessariamente mais sobre essa ideia de favela como era nos anos 60, não. Eu estou falando de moradores de periferia, de regiões ou de cidades que são próximas a Maringá, mas cujo PIB, cujo estilo de vida é muito diferente, que o dinheiro circula menos e tem um reflexo muito grande na dificuldade de consumo, acesso a outros bens. E, bom, existe uma série de frases, Gilson, que eu destaquei aqui, que mostram a qualidade literária e as reflexões da Carolina Maria de Jesus. Diz ela o seguinte aqui, ó: eu classifico São Paulo assim: o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar, e a cidade é o jardim, e a favela é o quintal onde jogam os lixos. Uma outra frase dela: olha isso, morreu um menino aqui na favela, tinha 2 meses, se vivesse ia passar fome. Um outro trecho que vale destaque: e a pior coisa para uma mãe é ouvir essa sinfonia, mamãe, eu quero pão, mamãe, eu estou com fome. Por fim, mais um trecho que eu acho que é interessante e vale a reflexão aqui na nossa coluna: os meninos comem muito pão, eles gostam de pão mole, mas quando não tem, eles comem pão duro. Duro é o pão que nós comemos, duro é a cama que dormimos, dura é a vida do favelado. A gente acha que isso é no passado, né? Mas não é. O Brasil ainda tem uma forte desigualdade de renda. Um exemplo aqui, Gilson, me lembrando agora, nessa pandemia do coronavírus, 28 mil doações de cesta básica e auxílio alimentação foram feitas por parte da Prefeitura de Maringá. E isso mostra que existem pessoas que nessa crise econômica causada pela Covid-19 têm encontrado dificuldades para se alimentar. Infelizmente, o Brasil mudou pouco, Gilson.
É interessante porque essa obra dos anos 50, 1950, quando você tem um processo de industrialização no Brasil, quer dizer, a grande concentração urbana, São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, o crescimento, às vezes Belo Horizonte, por exemplo, dobra, triplica a população, no caso de São Paulo foi uma explosão populacional, e você tem o que nós chamamos de herança, né, de uma relação social que você tem do mundo agrário para o mundo urbano, que caracteriza um pouco esse contexto. Mas isso continua até hoje, bem que você falou, nessa época de pandemia, a gente circula pela rua, a gente percebe que aumentou o número de pedintes, de pessoas nas ruas. É importante a gente ter esse olhar por uma sociedade que nem sempre a gente olha e considera.
Com certeza, com certeza. Existe uma ideia, Gilson, eu acho que é uma crítica que eu posso fazer, é uma crítica minha, a você, a nós, jornalistas de modo geral, ou pessoas que estão ligadas de alguma forma à universidade, que a gente pensa muitas vezes, e não estou pessoalizando nem a mim, nem em relação a você, nem a colegas específicos, mas a gente pensa que só a gente tem um monopólio da informação, ou um monopólio da reflexão, ou só a gente que entende política, só a gente que entende as mudanças da sociedade. Mas quando a gente lê um livro como Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, a gente vê que não, que os mais pobres, os mais são as pessoas que mais sofrem, né? São elas que recebem. Isso explica muitas políticas que governos ao longo da história fizeram, Getúlio Vargas, chamado Pai dos Pobres, ou outros governos mais recentes, como os governos petistas, com programas de renda, inclusão social, que a gente, que tem um acesso melhor a consumo e tal, faz muitas críticas, né? E aí você lê um livro como o da Carolina Maria de Jesus, você entende por que que ganhar um pedaço de pão, ou por que que ganhar um valor X, mesmo que seja mínimo, conduz ao voto. E essas pessoas pensam também em relação à política. Tem um trecho interessante também aqui, que ela fala sobre o Carlos Lacerda. A gente lembra, né, o Carlos Lacerda foi um político, uma das figuras que mais criticavam o Getúlio Vargas, era jornalista e tal, foi um dos grandes articuladores do golpe militar de 64, que levou à ditadura militar, depois acabou sendo exilado porque imaginou que o governo do Castelo Branco ia devolver, digamos assim, de braços abertos a eleição democrática, né? Num trecho do diário diz o seguinte, ó, a Carolina escreve o seguinte: quando uma senhora perguntou-me o que acho de Carlos Lacerda, respondi conscientemente: muito inteligente, mas não tem educação. É um político de cortiço, que gosta de intriga, um agitador. Então eu acho muito, muito, muito interessante ler isso, porque é uma percepção de alguém que tem voto, e isso vale até hoje, né? Às vezes a gente fica debatendo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí quando você conversa com alguém que tem um emprego que a sociedade considera como subalterno, um subemprego, essa pessoa tem uma reflexão política maravilhosa que nos ensina demais. Um outro trecho sobre política aqui, Gilson, diz ela, ó: o custo de vida faz o operário perder a simpatia pela democracia. Isso é uma reflexão da ciência política. Isso se comprova pelo seguinte, ó: crises políticas, quando a economia vai bem, não gera grandes problemas. Dois exemplos rápidos. A crise do governo Dilma, politicamente falando, aconteceu também porque a economia em 2014, desde 2011, na verdade, vinha degringolando. Agora, a crise do Mensalão em 2005 e 2006 não afetou porque a economia estava bombando. Então, assim, O custo de vida, repetindo a Carolina Maria de Jesus, faz o operário perder a simpatia pela democracia. Faz todo sentido. E aí, Gilson, para quem quer conhecer um pouco mais sobre a vida, há divergências e relatos mais comezinhos na obra. Brigas entre moradores da favela, necessidade para sobreviver buscando água, as fofocas. A Carolina Maria de Jesus é uma personagem complexa, com múltiplas facetas. Ela não gosta dos ciganos, por exemplo. Também há espaço para alguns encontros amorosos. Escreve ela assim, ó: o senhor Manuel chegou. Agora eu estou lhe tratando bem, porque percebi que gosto dele. Passei vários dias sem vê-lo e senti saudade. A saudade é a amostra do afeto. Há também uma dedicação à educação e ao livro, Gilson. A Carolina, sempre que podia, escrevia, registrava o que vivia, compartilhava dores, angústias, esperanças. E diz ela, e ela sempre disse a todos que fazia da palavra a sua arma. E ela tem uma frase que eu acho maravilhosa e que vale de reflexão para a gente, para todos os ouvintes da Biblioteca CBN, que é o seguinte: o livro é a melhor invenção do homem, Gilson.
Com certeza, e que a gente precisa se alimentar de duas coisas, né? A gente precisa dar comida à população, porque ela precisa sobreviver e ter condição de criar sua própria vida, e alimentar com cultura, a literatura, a leitura, que é fundamental. Vitor, brigadão.
Eu que agradeço, Gilson, agradeço ao ouvinte da CBN, que a gente aprenda sempre com a Carolina Maria de Jesus, que a gente escolha políticos que combatam a fome, o racismo, que valorizem a educação, e que a gente se orgulhe de ter tido no Brasil uma mulher negra, favelada, jogando luz à margem. Repetindo você, mas usando outras palavras, o Brasil cria milagres. Carolina Maria de Jesus é um deles, sem dúvida alguma, e ainda bem. Um abraço a você, lembrando que o e-mail da coluna é o bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br.